Acelera na Fita.
Ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nós na Fita.
Acelera na Fita, mais uma semana, mais um grande prêmio. Agora a Fórmula 1 chega no Japão, depois de 3 anos, né? A corrida do Japão, que saiu do calendário 2020-2021 em virtude do Covid, retorna agora em 2022, grande prêmio lá em Suzuka, tradicional, né? E antigamente, né, o circuito do Japão, ele geralmente fechava, né, a temporada, era a última corrida ali, anos 80, anos 90, pega ali os anos 70 ali, onde o James Hunt foi campeão lá em Fuji, né? No início era Fuji, depois foi para Suzuka, teve agora na década passada algumas corridas em Fuji, depois retornou para Suzuka. Então o Japão tradicionalmente sempre encerrava a temporada, né? Ou consagrava o campeão, ou já era uma corrida amistosa, todo mundo já pensando no outro ano, né? Então o Japão teve essa, ao longo da história, essa tradição de decidir campeonatos, né? Óbvio que a gente vai lembrar do tricampeonato do Ayrton Senna, né, que ele ganhou os 3 títulos no Japão. Tem o título do Damon Hill em 96, tem o bicampeonato do Hakkinen, né, em 98-99. Você tem o primeiro título do Schumacher na Ferrari, né, em 2000. Foi no Japão, mas não foi a última corrida, né? Mas a vitória consagradora veio no Japão. O hexacampeonato do Schumacher, quando ele virou o maior campeão absoluto da Fórmula 1, também foi no Japão, na última corrida. Você tem também... Então tem várias corridas aí ao longo da história, né, que o Japão decidiu o campeonato, né? A gente teve também outros momentos importantes do Japão. Por exemplo, em 2006, na penúltima corrida do ano, a disputa entre o Schumacher tentando o octacampeonato antes da primeira aposentadoria contra o Alonso, que era o atual campeão. O Schumacher era líder da corrida, e uma coisa rara de acontecer na Ferrari daquela época, no motor do Schumacher teve problemas, abandonou, o Alonso ganhou a corrida e praticamente foi campeão, né? Ele confirmou o título depois no Brasil. Tivemos 2005, né? O Alonso já era o campeão, mas muitos afirmam que foi a principal corrida, né, a maior atuação da carreira do Kimi Raikkonen, que ele largou em 18º e ganhou a corrida com a McLaren, aquela McLaren que era muito rápida, mas tinha muitos problemas, né, de confiabilidade. E o Raikkonen ganhou ultrapassando o Fisichella na última volta por fora, na reta principal. Então, mas claro, né, com os últimos anos, né, principalmente próprio ali 2004, 2005, quando o Brasil começou a encerrar o campeonato, e depois veio Abu Dhabi e várias corridas, o calendário ficou maior. O Japão ficou uma corrida mais para a parte final, mas não encerrava o campeonato. Então, desde então, né, dessa época, foi raro o Japão ter uma corrida de título. Tanto é que a última vez que um piloto foi campeão no Japão foi o Sebastian Vettel, né, quando ele conquistou o bicampeonato em 2011. E ele já conquistou naquela ocasião com muitas corridas de antecedência, né? E desde então a Fórmula 1 tem as suas decisões. Já teve o Hamilton ganhando título no México, nos Estados Unidos, né? Teve, claro, Abu Dhabi, que é a última corrida. Mas nessa semana, né, temos uma grande possibilidade do Max Verstappen ser o campeão do mundo no Japão. E para o Max Verstappen ser o campeão do mundo no Japão, a matemática é simples: se ele ganhar e fizer a volta mais rápida, ele é campeão, não depende de mais ninguém. Se o Verstappen ganhar, aí depende do Leclerc, não pode chegar em segundo. Enfim, se o Verstappen chegar em segundo, tem outras probabilidades, mas basicamente é isso. Se o Verstappen vencer no Japão, ele é bicampeão do mundo na madrugada desses próximos, na próximo sábado para domingo. Então o Grande Prêmio do Japão retorna, né, com essa nova Fórmula 1, que torna tudo muito indefinido, e meio que tem esse clima, né, de nostalgia, né, de pô, Japão, corrida de madrugada, né, as corridas de madrugada voltaram esse ano, né, na Fórmula 1, com a Austrália e agora, né, também o Japão. Então, para quem gosta, desde quinta-feira tem os treinos livres, vai ser tudo na madrugada, né? Tem pessoal que dorme, tem pessoal que sai e volta, né? Tem pessoal que já fica recolhido para não ter o risco de perder a corrida, ainda mais uma corrida que pode consagrar já o Verstappen como campeão. Um final de temporada bem chato, né, cara? A última corrida foi uma coisa arrastada, né, em Singapura. E não tem muita novidade, né? Quer dizer, as grandes novidades são a questão da espera, né, pelas definições dos assentos que faltam para o grid do ano que vem, né? Falta confirmar uma vaga na Alpine, uma vaga na própria Haas, uma vaga na Williams e só, né? E acho que na AlphaTauri, se o Gasly for para a Alpine, enfim, então é muito mais a questão do mercado de pilotos do que qualquer outra coisa, né? Tivemos aí nesse início de semana notícia aí que a Mercedes tem a intenção de manter essa dupla, né, Hamilton e Russell, que é a melhor dupla, para mim, a mais completa da Fórmula 1. Por muito tempo, né, o Russell que chegou esse ano finalmente à Mercedes, depois de 3 anos pegando experiência na Williams, está muito bem, muito consistente, tanto é que aí tem boas chances de terminar a primeira temporada dele na Mercedes na frente do heptacampeão, que é o Hamilton, que teve alguns problemas, teve alguns azares, né, enfim. E o próprio Hamilton, segundo o Toto Wolff, né, que é o chefão da Mercedes, né, o Toto Wolff falou que o Hamilton quer correr... O que ele acha que dá a ideia de correr, do Hamilton correr mais 5 anos, né? O Hamilton que renovou por mais 2, né, no final do ano passado, estava meio em dúvida se continuava na Fórmula 1, já estava meio de saco cheio. Aí depois, principalmente da forma como ele perdeu o título, né, em Abu Dhabi, né, ficou aquela dúvida se ele continuaria ou não. Aí o Hamilton renovou por 2 anos, o contrato acaba no ano que vem, né? Mas a intenção do Hamilton, pelo que diz o Toto Wolff, é continuar na Fórmula 1 por mais 5 anos, né? O Hamilton já tem 36, 37. Imagina o Hamilton quarentão na Fórmula 1, buscando o Octa, buscando o Enea campeonato, enfim, né? Hoje o único quarentão é o Alonso, né? E o Toto Wolff ficou meio pensativo, né? Nunca tinha parado para imaginar, até porque... É aquela coisa, né? Todo mundo fala, não, eu quero parar cedo. O próprio Verstappen agora, não, eu vou parar cedo na Fórmula 1, vou ganhar 2, 3 títulos, vou sair e tal. Mas aquela natureza competitiva, né, do competidor, né, com a, perdão da repetição, é uma coisa brutal, né? O Hamilton, quando estava ganhando os vários títulos, chegou uma hora, ó, vou... Primeiro, o Hamilton queria igualar o número de títulos do Senna, e agora tá igual ao do Schumacher. Ele, né, agora tô meio de saco cheio, quero fazer outras coisas na moda, minhas atividades, né, de sociais e tal, ajudo a Fórmula 1 de outra forma, e bastou perder da forma que perdeu o campeonato em Abu Dhabi e esse ano difícil que ele tem na Mercedes, que o Hamilton, ele já voltou aquela motivação, aquela raiva, aquela gana de competir, de ganhar para dar a volta por cima, e já quer continuar no Fórmula 1 enquanto ele não conseguir voltar a vencer, voltar a brigar por títulos. Então é a natureza do competidor, não tem como, os caras fazem isso a vida inteira e não é do dia para noite que se desliga a chavinha. Ninguém quer sair por baixo, ainda mais um cara como o Hamilton, que é acostumado a vencer desde a base, né? O Hamilton tem uma carreira, pelo talento dele, é claro, privilegiada. Ele já chegou numa equipe de ponta, então todos os anos ele brigou por títulos e venceu em todas as temporadas, tirando essa por enquanto, né? Só pode ser a primeira temporada da carreira do Hamilton que ele pode sair zerado em números de vitórias. Então isso mexe, né, com o psicológico, com o ego, com a competição do atleta. Então, que bom, né, que temos esse Hamilton motivado aí para continuar na Fórmula 1, continuar disputando aí com os novos talentos. Já vão ficando, já não são tão novos assim, né? Claro, idade sim, mas é que já estão tanto tempo que já viram uma realidade, né? E principalmente essa competição interna com o Russell, né, o compatriota dele, que também é a ideia da Mercedes manter essa dupla, que é muito forte, né? Se a Mercedes der um carro forte para esses dois, meus amigos, não tem, né? É a dupla mais completa, né, com características. Se a Mercedes voltasse a Mercedes que a gente conhece, Hamilton e Russell vão brigar palma a palma, hein, por título. A experiência, o talento do Hamilton contra a juventude, né, a vontade, né, o Russell ainda não ganhou na Fórmula 1, né, ele e o Norris, né, os dois ingleses, ainda, quase todo mundo já tem uma vitória aqui dos talentos relevantes, mas eles ainda não, por questão de circunstâncias, né, claro. Então imagina, então tomara que o Hamilton continue com essa motivação e que a Mercedes dê um carro competitivo pro ano que vem, para que ele consiga voltar a brigar pelas vitórias, voltar a brigar pelos campeonatos, porque a Fórmula 1 só tem a ganhar com o principal nome, né, da categoria, aquele nome que rompe a bolha da Fórmula 1, aquela bolha que tem já seu estereótipo. O Hamilton é o completo contrário do estereótipo e é um contrário que é positivo, principalmente para quem não acompanha tanto a categoria. Isso ajuda, né, a tornar a Fórmula 1 mais simpática, principalmente, claro, a imagem, a figura de Lewis Hamilton. Então, tomara que ele continue a Fórmula 1. E é isso aí, vamos encerrando nessa semana, né, essa pré-corrida. Verstappen pode ser campeão, não tem muita notícia aí de relevante, pelo menos até o momento em que esse podcast foi gravado. E, claro, você já sabe, segunda-feira trago todas as análises, informações do Grande Prêmio do Japão, que pode finalmente coroar Max Verstappen como campeão, bicampeão da Fórmula 1, bicampeão mundial, com algumas corridas de antecedência. Vamos ver se se confirma, né? O Max tem a chance do segundo match point, ou não se confirma, mas independente do que acontecer, estarei aqui na segunda-feira para analisar tudo o que acontecer no Grande Prêmio do Japão na madrugada de sábado para domingo, aqui no Acelera na Fita, na nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão, a número 1 das rádios independentes, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Fui! Acelera na Fita,
ultrapassando todos os limites com Leonardo Sá. Acelera coração, aqui na Web Rádio Nossa Fita.